Jeremias 1, versículo 11, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor ainda. Por que ainda? Porque Deus estava falando com Jeremias, Deus estava consertando o coração de Jeremias, dizendo: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. A palavra "vejo uma vara de amendoeira", porque a visão que ele teve foi uma vara de amêndoas. Agora, por que ele viu amêndoas? Por que ele não viu figo? Por que ele não viu oliveira? Por que ele viu uma amendoeira? Interessante, porque a amendoeira é uma árvore que demora, que é a mais rápida para florescer. Diferente, por exemplo, da figueira. A figueira dá um fruto só, em alguns anos ela nem dá, né? Em alguns anos ela fica estéril, ela é muito temperamental. Ou a oliveira, que também demora dar fruto. Já a amendoeira, ela dá fruto rápido. Mostrei isso semana passada para você. Então ele diz assim: quem você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira, né? E aí Deus diz: vistes bem, porque eu velo. Diga comigo: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então hoje eu quero ampliar com você sobre este conceito. Depois que Deus fala com Jeremias, depois que Deus mostra para Jeremias que ele foi feito para um propósito, que Deus tinha um desígnio na vida dele, e que a vida dele não ia ficar solta ao léu, como a sua vida não vai ficar solta. As circunstâncias vão te levar, os ventos vão soprar e vão te conduzir para aquilo. Muitas vezes nós pensamos: não, mas será que eu vou trabalhar, ou eu vou transpirar, ou eu vou me esforçar? Ótimo, faça tudo o que você pode, mas ainda é insuficiente. Quando Deus falou para Jeremias: o que é que você enxerga? Ele diz: eu estou enxergando uma amendoeira. E semana passada eu te mostrei que Deus só usou a amendoeira uma única vez em toda a Bíblia. Duas vezes, aqui e no livro de Êxodos, quando Moisés, quem quiser anotar, Êxodos 25, 31 a 35. Projeta para mim, Êxodos 25, 31 a 35. Quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus mostrou para Moisés fazer cada peça. Uma das peças era o candelabro. Tinha sete hastes, três braços de fora a fora, três de cá e uma haste central. É como o candeeiro, né? E em cada uma das hastes tinha uma lâmpada. E Deus disse: constrói conforme a árvore da amendoeira. Êxodos 25, 31 a 35. Então Deus falou para Moisés: o candelabro será uma réplica da amendoeira. Você vai fazer as hastes com os gomos, com a flor e, por fim, como a lâmpada que vai segurar a tocha, a vela, né? Como uma amendoeira. Olha aí, farás um candelabro de ouro puro, batido, e se fará esse candelabro, seu pedestal, a sua arte, seus cálices, suas maçanetas, suas flores, formarão com ele uma só peça. Sairão de um lado e de outro. Volta para o 20, para o 30, né? Que fala da amendoeira. É. Porás, 31. Farás também um candelabro de ouro puro, batido, candelabro. Eu já acabei de ler, vai para frente. Vamos ver onde é que ele está falando aí. Acho que essa, mais um versículo. Na haste haverá três cálices, com formato de quê? Amêndoas. Olha a amendoeira aparecendo aí. Uma maçaneta e uma flor, três cálices, com formato de amêndoas. Na outra haste, uma maçaneta e uma flor, e serão as seis hastes que saem do candelabro. É simples, aquele candelabro assim que segura as velas, são três, 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 três e uma no meio. Então ele diz assim: isso aí tem que ser uma réplica da amendoeira. Por quê? Porque é uma árvore que anuncia o fim do inverno. A amendoeira é no hebraico chamada apressadinha, a árvore que tem pressa, porque quando ela floresce, todo mundo, os agricultores, toda a população sabe que o inverno vai acabar e que vai começar, não é? A primavera, vai começar o verão, vai voltar a vida volta a ter força. Então, a amendoeira é uma árvore importante na simbologia bíblica. E Deus mostrou para Jeremias que ele tem pressa. Como a amendoeira é a árvore da pressa, Deus usou a amendoeira para dizer: eu tenho pressa para que a minha palavra cumpra na sua vida. Então ele usa a amendoeira como a árvore, como a árvore da visão de Jeremias. E ele diz: viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus relaciona a árvore de amêndoa, a vara de amendoeira, com a palavra dele. Agora, diga comigo: eu velo. Mais forte: eu velo. Quando tem vela, porque a palavra velar, primeiro é uma palavra velha, quase ninguém usa mais esse negócio de velar hoje. A garotada hoje fica com todo mundo. Na época que nós éramos jovens, eu só saía com a bispa Lúcia, com a irmã dela, velando. Vocês já ouviram falar esse negócio de vela? Né? Você só vai com a sua irmã de vela, você só vai com o seu irmão. Quem já teve que levar a vela junto? Duas velas, às vezes, três velas. Aí, ó, tem mãos levantadas aí. Hoje parece que isso caiu em desuso, mas antigamente tinha muito esse negócio de velar. O que quer dizer velar na nossa mente? Vigiar, sim ou não? Vigiar, quer dizer, a irmã ia para vigiar, ó, tá beijando, ó, tá pegando a mão, ó, tá falando muito de pertinho no ouvido, sai da... A vida é engraçada, né, gente? Então, velar quer dizer estar ali vigiando. Só que, no hebraico, volta para Jeremias 1:11, no hebraico, a palavra velar não é vigiar. Fala comigo: noite, dia. Mais forte: noite, dia. Trevas, luz. De novo: trevas, luz. Você vê, tem uma posição totalmente antagônica, sim ou não? Quando tem luz, é dia. Quando tem noite, ou quando tem trevas, é noite. Sempre. E quando Deus diz assim: eu velo sobre a minha palavra, ele não está querendo dizer assim, ó, eu estou vigiando apenas. A melhor expressão no português não seria eu velo, seria eu ilumino. Como assim? É diferente, é a mesma coisa. Não, velar é braço cruzado, só estou olhando. Iluminar é mostrar o ambiente. Quando você diz assim, eu ilumino, ou seja, pois luz, clareza, todo mundo agora sabe onde está, você pode vigiar no escuro, sim ou não? Quem foi no cinema no escurinho, ficou vigiando no escuro, não chegava nada, só quando a luz do filme aparecia? Estava vigiando, mas estava no escuro, sim ou não? Não tinha nada a ver. No português mostra isso, mas no hebraico não é isso. Não é vigiar, é eu ilumino para que a minha palavra se cumpra. Então diga comigo: eu ilumino, diga, para que a minha palavra se cumpra. Esse é o texto no original. Vamos dar uma salva de palmas? Eu ilumino para que a minha palavra se cumpra. Agora, pastores, quando nós lemos assim, eu ilumino para que a minha palavra se cumpra, não entendi. O que tem a ver o cumprimento da palavra com Deus iluminando? O que tem a ver? Tem todo a ver. Como assim? Porque ele está dizendo o seguinte: eu vou iluminar sua vida, seu caminho, suas escolhas, suas decisões, seus amigos, seus relacionamentos. Eu vou iluminar sua vida. Quando você tiver luz, Você sabe escolher o certo e o errado. Você sabe evitar aquilo que vai ser espinho. Você sabe evitar aquilo que vai ser laço. E você sabe escolher aquilo que é bênção. Você sabe escolher aquilo que é certo. Você sabe escolher aquilo que vai ser bom para você. Se eu interpretar o texto, eu estou vigiando, eu estou velando no sentido de vigiar, pode estar escuro. Senhor, tá bom, amém, o Senhor está me olhando. Eu te agradeço muito que o Senhor está me acompanhando. Mas tem hora que eu estou escuro, está escuro, não sei o que fazer. Eu não sei se essa pessoa me ama, eu não sei se ela é traíra, eu não sei se ela está me armando um laço, eu não sei se esse contrato vai ser bom, eu não sei se essa sociedade eu devo fazer, eu não sei se esse amor e noivado realmente vai ser a tua vontade ou não, eu estou em dúvida. Pronto, acabou a dúvida. Depois que Deus falou para Jeremias, o que você está enxergando? Eu vejo uma vara de amendoeira. Legal, porque amendoeira na profecia quer dizer duas coisas. Quer dizer pressa e quer dizer óleo. E se tem óleo, tem luz. Ou seja, ótimo, eu ilumino para que a minha palavra se cumpra. Eu ilumino seus caminhos, suas escolhas, suas trajetórias. Eu ilumino você. Eu não vou deixar você na escuridão. E aí você vai poder escolher plenamente para que a minha palavra cumpra na sua vida. Agora, olha que coisa engraçada. Davi, o rei Davi, um homem de Deus, Davi orava muito, Davi acordava de madrugada para orar. Ele fala que ele tinha 3 vigílias de noite. Ele acordava, orava, dormia de novo. Depois, Davi era um fenômeno. Eu acho que Davi dormia 6 horas da tarde, porque ele acordava meia-noite para orar e orava. Se você olha, como é que Davi? Ele não dormia, só orava. Ele orava muito. E você encontra o rei Davi, homem de oração, homem de intimidade com Deus, nos Salmos dizer assim: não deixa minha alma na escuridão. Outra tradução diz: não deixa minha alma em trevas. Que é isso, Davi? Tu é um homem de Deus, cara. Como é que tu está falando que você está em trevas? Como é que tem possibilidade de você, um homem de Deus, falar que você está em trevas? Que história é essa? É porque a palavra trevas, no hebraico, não é o que você tem e eu tenho na nossa memória. Trevas para nós hoje é coisa feia, droga, violência. Trevas hoje é horror, é o pior, bicho pega. Não é isso que Davi diz, não. Sabe o que é trevas? Que Davi chamava trevas? Diga comigo, luz, mais forte, luz, trevas, de novo, luz, trevas. Deus diz: eu velo para que a minha, eu ilumino para que a minha palavra se cumpra. Como ele ilumina? Ele traz luz. Então diga comigo, luz, põe a dedinha assim, ó, luz é compreensão. Diga, trevas é confusão, dúvida. Toda vez que você está confuso, você está em trevas, está amarrado. Pois é, toda vez que você está em dúvida, mas eu não estou nas trevas do diabo, né, bispo? Não, tem nada a ver trevas com essas trevas do livro de Salmos com Satanás, tem nada a ver. É dúvida. Eu não sei se eu vou para o mestrado, eu não sei se eu vou para o doutorado, eu não sei se eu compro a empresa, se eu entro de sócio, eu não sei se eu vou para ser gerente, eu não sei se aquela menina gosta de mim, ela vai ser a mulher para mim ou não. Trevas, simples assim. Eu não sei se eu assino esse contrato, se aquela proposta é melhor ou a outra. Trevas. Por que trevas? Diga, trevas, trevas, ausência de luz. Sabe por que você está em trevas? Porque você não tem entendimento, você ainda está confuso, não está claro para você, só isso. Você está em dúvida, isso é que é trevas. E eu tenho uma boa notícia: Deus não vai te deixar nenhum dia confuso, Deus não vai te deixar nenhum dia com dúvida, Deus não vai te deixar nenhum dia sem saber o que fazer, sem saber como escolher, sem saber o que é melhor para você. Deus vai deixar tudo claro para você. Essa é a promessa. Você viu bem, Jeremias, porque você viu uma vara de amêndoa, quer dizer que eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Segundo, eu derramo luz. Eu vou iluminar, porque a amêndoa forma o óleo, e o óleo põe a luz, e a luz traz discernimento para você. E você vai escolher para que a minha palavra cumpra na sua vida. A partir do que você tem luz, aí é com você, aí é sua escolha. Não é mais a parte de Deus, aí é com você. Ah, mas eu vi que ela não é aquela, né, cocada preta, né? Ela é difícil, a menina é pimenta, ela é isso, ela é aquilo. Ah, mas eu gosto dela. Bom, é sua escolha. Ah, eu vi que não é aquela, aquele cara não é. Mas, né, sabe como é que é? Não é, mas... Bom, é sua escolha. Aí é você que vai escolher. Você não vai entrar naquela música que fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Olha para teu irmão e põe a cara bem feia e fala, para. Diga, é sua escolha. Em nome de Jesus. Diga, Deus tem melhor, coisa melhor para você. Ele já iluminou, ele já mostrou. Agora você escolhe. Ele já te mostrou, agora é você que escolhe. Ou você acha que ele vai chegar e vai te manipular? Ou você acha que ele vai chegar e vai, né, forçar você? Deus não faz isso com ninguém, não. Ele apenas mostra luz, ele ilumina. A partir daí é você que decide. Sou eu. Esse é o compromisso dele conosco. Ele falou, eu ilumino para que a minha palavra cumpra. Agora você escolhe. Dá para dizer amém? Eu contei mais cedo. Quando eu era muito jovem, nós participávamos muito de acampamentos, como hoje nós temos uma revisão de vida. É muito gostoso, né, gente? E a gente pegava violão, tocava, ficava ali na fogueira, ajudando os amigos, muito gostoso. E um dia, em um acampamento, veio para pregar dos Estados Unidos um cara chamado missionário, um menino jovem, 23 anos, uma palavra forte, Steve. Ele tinha um corte no rosto que atravessava, parecia uma espadada de vikings na cara dele. E aquele corte aconteceu porque ele teve um acidente no carro. 5 jovens voltando de um acampamento capotaram o carro. E o irmão dele morreu, o irmão mais velho, e ele era mais novo. Só que o irmão mais velho que morreu, era o líder apaixonado por Jesus. Os outros só aprontavam, maconha, menina, confusão, festinha. E o irmão dele, que era logo o mais crente, o mais fervoroso, aquele que segurava a onda da galera, morreu. E foi um choque, como é que pode morrer logo aquele que é o mais consagrado, que tem a vida, mas não pode. Só que no culto do funeral, o pastor fez um apelo, e falou da vida dele, e naquela noite, quando ele pregou, o pastor pregou, e falou da vida do amigo, havia ali mais ou menos uns 300, 400 jovens, 250 vieram ajoelhar e chorar, 250 deram a vida para Jesus, para valer, entre elas o Steve, e largaram as drogas, largaram a malandragem, largaram a confusão, e todo mundo entrou em Deus. Eles não perderam o líder, eles semearam o líder para a eternidade, e colheram 250 novos líderes, como aquele que foi tirado. Muitas vezes a gente acha que perde, Deus não está te perdendo, você não está perdendo, você está sendo semeado, Deus está apenas semeando para milhares e milhares e milhares que virão. Aí você vai falar, por que você está contando isso, bispo? Estou contando porque aquele rapaz marcou a minha vida muito. A sua intimidade, sua comunhão com Deus, sua seriedade, sua intensidade que ele estava vivendo. E ele decidiu por Jesus. E ele disse, eu escolhi que a palavra de Deus vai cumprir na minha vida. E aquilo marcou a minha história. E vai marcar a sua. Se você escolher que a palavra de Deus vai marcar a sua história, vai marcar as suas escolhas, Deus ilumina, mas a escolha é tua. Escolha é tua. Depois eu quero te contar que o que mais marcou o Steve, sabe o que foi? Ele contando a morte do irmão dele e o posto de gasolina. Quê? Posto de gasolina. Como assim? Ele disse assim: toda vez que eu vou abastecer, tem uma bomba de gasolina, certo ou errado? Quem aqui abastece, põe gasolina no carro? Só? O resto é bicicleta? Ali tem milhares de carros, tá, todo mundo tem um carro aqui. Quando você vai abastecer, tem um posto de gasolina, uma bomba, sim ou não? Sabe quem foi o inventor da bomba de gasolina? Um engenheiro, crente, profeta, homem de Deus. Menino que estava no altar, chorava, vivia da presença de Deus. Um dia, aparece uma mulher muito bonita, mexe com a cabeça dele. E ele vai devagarzinho, deixando aquele chamado, vai devagarzinho afastando do chamado, para de ir nos cultos, não vai mais na... Eles tinham uma pequena célula na universidade, não vai mais na célula, fica longe. Começou a namorar para valer com a garota, se envolveu com ela, tiveram filhos, nem casaram, saiu da igreja, terminou o curso, se tornou um inventor, um grande engenheiro, arrumou um emprego na Shell, e naquele trabalho dele, ele inventou a bomba de gasolina, porque antes era galão, você punha galão físico mesmo, bicuda aqui, botava um grande bico assim, enfiava lá dentro, era assim. Aí ele inventou a bomba elétrica. 30 anos depois, o engenheiro um dia vai numa reunião de jovens e conta uma história para os meninos. Diga: gente, toda vez que você vê a bomba de gasolina, lembre-se que quem inventou essa bomba de gasolina foi um engenheiro cristão, mas que não fez a vontade de Deus na sua vida. Eu poderia ter sido um grande inventor, mas eu poderia ter sido um homem de Deus, mas não fui. Eu larguei o meu chamado por causa de uma paixão, envolvi, saí, afastei, e essa bomba de gasolina mostra que eu não fiz a vontade de Deus. Eu poderia ser um grande profeta, um grande homem, uma grande pessoa. Eu abri mão disso. Sou um anônimo, ninguém nem sabe. Todo mundo abastece. Você já perguntou o nome do inventor da bomba de gasolina alguma vez na vida? Mais forte? Você já ouviu falar no nome dele? Mas você já ouviu falar no nome do Billy Graham? Ele poderia ter sido um Billy Graham, inventor da bomba de gasolina. Não foi. Por quê? Deus se iluminou. Ele tinha luz, mas ele não tinha decisão. Aliás, ele tinha. Ele não queria a palavra de Deus na vida dele. O que você vai fazer no novo ano? Eu quero luz, porque eu quero escolher que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Eu não quero virar as costas. Eu quero abrir o meu coração, meus braços, dizer: eu quero andar segundo a tua palavra. Porque eu sei que a tua palavra me honra, a tua palavra me leva mais alto, a tua palavra me faz viver de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na minha vida. Vamos orar. Deus disse para Jeremias: o que é que você está vendo, Jeremias? Estou vendo uma vara de amêndoa. Vistes bem, porque eu tenho pressa. Ah, e eu vou derramar luz. Você não vai ter confusão, não. Você vai enxergar direitinho para você poder escolher o melhor para a sua vida. Amém? Deus vai mostrar quem são essas pessoas que andam perto de você. Se elas são boas, se elas são más, se elas querem teu bem, se elas não querem teu bem, se elas querem te prejudicar. Deus não vai te deixar confuso. Põe a mão no coração, levanta a mão esquerda, diga: Pai, eu recebo a sua palavra. Diga que hoje, Senhor, essa palavra possa ser luz, luz no meu caminho, para que eu escolha a tua perfeita vontade. Diga: em nome de Jesus, não me deixe desviar, Senhor. Me ajude a andar segundo a tua palavra. Amém.